Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Trabalho. Por impedimento do senhor Presidente da Comissão, Pedro Roque, irei assumir o exercício da presidência desta reunião. Vamos iniciar a nossa ordem de trabalhos. Começamos por apreciação e votação das atas das reuniões número 64 a 107, respectivamente do dia 20, da manhã e da tarde, do dia 22 e do dia 25 de outubro de 2021. Estão as atas à votação. Votos contra, abstenções, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, deliberação sobre a admissão e designação de relator para a petição número 309-14, terceira sessão, cujo título é Por uma Primeira Infância Sem Discriminação, da iniciativa de Susana Tavares Batista, tem 203 assinaturas e o deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Não sei. Dizem-me os serviços que a sugestão que existe por parte dos serviços da nossa comissão na nota de admissibilidade é que a petição tem condições e deva ser admitida. Eu não sei se o Partido Socialista está em condições de indicar já relator, se indica posteriormente.
Sr. Presidente,
indicaremos
posteriormente o deputado relator.
Muito bem, muito obrigado. O deputado relator cabe também de igual modo ao grupo parlamentar do PS, mas desta feita...
com as competências das comissões, uma vez que esta petição incide sobre a revisão de carreiras de inspeção, caberá a partida à Comissão de Administração Pública.
Mas ainda não foi distribuída para a nossa comissão, então?
Não, ela foi distribuída à nossa.
Sim,
e a nossa sugestão é que se peça a redistribuição. Este ofício foi distribuído aos senhores deputados com documentação da reunião.
Senhoras e senhores deputados, ainda no ponto 2, temos que deliberar sobre, eu referia que caberia o relator ao grupo parlamentar do PS uma nova petição, mas veremos se vamos fazer ou não relatório. Porque antes disso, temos que deliberar sobre a admissão e designação do relator para a petição número 306, 14ª, 3ª sessão legislativa, com o título Solicita a revisão das carreiras de inspeção setoriais que se encontram por rever. É da iniciativa de Mónica Machado e tem 118 assinaturas. Tenho a indicação dos serviços de que esta petição foi distribuída à nossa comissão, mas é entendimento dos próprios serviços que, atendendo ao objeto da petição, em que se trata de carreiras de inspeção setoriais, a comissão adequada para tratar desta petição seria a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. Eu julgo por causa de ser Comissão de Administração Pública e Modernização Administrativa. Se nós entendermos que esta petição não cabe à nossa comissão, oficiamos isso mesmo ao par e esta petição transitará para a referida comissão, que não a nossa. Senhoras e senhores deputados, se não houver... Senhor deputado... Senhora deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Nós não nos oporemos a esta redistribuição. Agora, eu sinalizo só que no texto da petição vêm em referências específicas a carreiras no âmbito da Inspeção Setorial da Solidariedade e Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, vêm as carreiras de inspeção também referenciadas no âmbito da ACT, sendo que a única que está fora do âmbito que esta comissão acompanha é a inspeção dos jogos no Instituto do Turismo de Portugal. Pronto, embora não nos opomos a que isto possa ser também de alguma forma redistribuída à 13ª, mas saliento que há duas menções concretas de carreiras inspectivas que são acompanhadas por esta comissão. Por isso, quanto muito, poderia haver uma conexão de ambas as comissões no acompanhamento desta petição, sugeriria eu.
Tenho a informar, com base naquilo que também os serviços da nossa comissão me transmitem, que esta petição, o entendimento dos serviços, foi sempre de que caberia à 13ª comissão. Por despacho do Sr. Vice-Presidente da Assembleia, António Filipe, da Assembleia da República, foi distribuída à nossa comissão. Novamente, os nossos serviços têm o entendimento de que caberá à 13ª comissão, pelas razões referidas. Sendo que, no ofício que os nossos serviços da nossa comissão prepararam, é efetivamente colocada a petição para a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, mas com conexão à nossa comissão, fazer o acompanhamento em simultâneo. Sra. Deputada Diana Ferreira.
É que no final da petição é mesmo solicitada a adoção de medidas em concreto na revisão de carreiras de inspeção setoriais que se encontram por rever, em particular de inspeção da solidariedade e segurança social do Instituto de Segurança Social e do trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho. Ou seja, há esta especificidade que é solicitada nesta petição que eu acho que nós não podemos ignorar. É só isso.
Aquilo que os serviços nos dizem, e agradeço ao Sr. Deputado Diana Ferreira, é que, apesar de estar em causa um pedido de revisão de carreiras especiais de trabalhadores de algumas entidades da órbita da 10ª Comissão, nomeadamente, como refere a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Instituto da Segurança Social e da ACT, tenho o entendimento de que a atribuição caberá à 13ª Comissão, que, de acordo com o documento de distribuição de competências das comissões parlamentares permanentes desta legislatura, tem o regime jurídico do emprego público e, portanto, poderia considerar-se a competência em conexão com a nossa comissão. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, nós achamos que, subscrevendo o que foi dito, achamos que é da 13ª, podemos acompanhar, mas que é da 13ª. Ao contrário, por exemplo, de processos como o PrevPap, que eram pilotados pelo Ministério do Trabalho e que nós sempre defendemos que deviam ter continuidade nesta comissão. Esta é claramente carreiras da administração pública que a gente acompanha, tudo bem, mas parece-nos que é mais a vocação dessa comissão.
Não sei se... Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Não sei se mais algum senhor deputado ou Sr. Deputado se quer pronunciar. Se não quiserem, eu estou a interpretar com o entendimento mais unânime, é de facto que acompanhar o entendimento dos serviços da nossa comissão, ser distribuída à 13ª Comissão, mas em conexão com a nossa, sendo que, no caso, não teremos que designar relator. Penso que percebi bem, senhores deputados, correto? Então, vamos assim proceder. Fica para a 13ª Comissão esta petição, em conexão com a Comissão de Trabalho, e ficamos eximidos de indicar relator. Passaremos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que prevê a ratificação das votações indiciárias do grupo do teletrabalho. Sou um espectador privilegiado desta matéria e, portanto, tenho a informar que terminamos sensivelmente por volta das 15 horas, finalizamos as votações no grupo do teletrabalho. Foi um trabalho intenso, das últimas 24 horas, madrugada dentro, mas conseguimos concluir com o esforço de todos os grupos parlamentares, dos serviços do Parlamento, todos os funcionários da nossa comissão em particular, mas atendendo a que as votações encerraram por volta das 15 horas. Agora os serviços da Comissão têm que elaborar o texto resultante dessas votações, ainda que confrontar alguns aspectos de votações de outros grupos parlamentares, e, portanto, foi absolutamente impossível trazer para esta reunião o resultado das votações no grupo de trabalho, pelas razões que referi. O que nós entendemos no grupo de trabalho fazer foi sinalizar ao plenário que o diploma, o texto de substituição, confirmo-me aos juízes, já foi feito, já sinalizamos à DAPLEN que pode incluir no guião de votações da próxima sexta-feira a votação da matéria do teletrabalho. Hoje, dificilmente, mas ouvirei os grupos parlamentares, pareceu-me na manifestação de há pouco no grupo de trabalho que será difícil de ainda fazermos reunião da Comissão de Trabalho para ratificar as votações indiciárias, mas de seguida ouvirei. Se assim não for, teremos que, no máximo até amanhã, fazer uma reunião da Comissão de Trabalho especificamente para este ponto de assumir as votações indiciárias do grupo do teletrabalho. Era esta informação que no momento tenho para prestar. Senhores deputados, não sei se querem já indicar alguma hora para a nova data e hora para a nova para uma nova reunião da Comissão de Trabalho, para especificamente, por aí que será o único ponto, procedermos à ratificação das votações indiciárias. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada. Eu aproveito também para reiterar aquilo que já foi dito hoje no final dos trabalhos do Grupo de Trabalho Teletrabalho, para que fique registado também em plenário da Comissão, agradecer a forma como foram conduzidos os trabalhos por parte do Sr. Coordenador Nuno Sá e agradecer também a todos os partidos, a colaboração e o empenho e o trabalho com seriedade com que fizemos este processo legislativo. Também agradecer aos serviços pelo esforço acrescido que foi exigido ontem, que saímos daqui, já eram 3 da manhã, 3 e tal da manhã, e, portanto, deixar essa nota e dizer da nossa parte, e uma vez que também se dá um bocadinho mais de tempo aos serviços para poderem elaborar com calma o texto, amanhã, no final do plenário, parece-nos, se for a tempo, para a plena poder, ou seja, para poder entrar no guião, nós preferíamos que pudesse ser amanhã, no final do plenário, porque assim os serviços tenham mais tempo e nós também teremos mais tempo para ler aquilo que ficou efetivamente no diploma.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Bem, não está a vir. Ouve-se. É só para ficar registado em ata, não é por mais nada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, antes de mais, para reiterar o agradecimento por toda a condução dos trabalhos e por tudo o que, em tempo recorde, com o esforço de todos os grupos, dos serviços e de todo o sistema de apoio parlamentar, conseguimos entre ontem e hoje concretizar, tendo neste momento, esperamos nós, em função daquilo que vai ser a votação final, uma legislação que finalmente vai corresponder às necessidades destes novos tempos e certamente a novas práticas laborais e novas práticas de organização do trabalho, dos tempos de trabalho, da distância na prática do trabalho, que vieram certamente para ficar. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esse agradecimento extensivo a todos os grupos parlamentares. Relativamente à reunião da manhã, se calhar seria melhor após plenário, não só para dar um pouco mais de tempo aos serviços, mesmo que aparentemente consigam até às 2 da tarde, mas também para que os próprios grupos parlamentares possam fazer a sua própria avaliação, a sua leitura e permitir cruzar alguma informação com mais detalhe e não estarmos novamente em contrarrelógio até às 2 da tarde com essa necessidade. Portanto, após plenário estamos cá, acho que é mais adequado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Ok, já. Obrigada, Sr. Presidente. Acordo com a sugestão que foi dada de uma nova reunião após o plenário amanhã, reiterando naturalmente e subscrevendo os agradecimentos que foram feitos aos serviços tanto da Comissão como aos demais funcionários da Assembleia que também se mantiveram no edifício enquanto nós estivemos a fazer as votações durante a madrugada e muitos deles já cá estavam de manhã cedo para assegurar a continuidade dos trabalhos da Assembleia, por isso penso que devemos também assinalar isso e naturalmente que foi importante termos conseguido entre todos os grupos parlamentares trabalhar no sentido de se aprovar, de se votarem e de se aprovarem as alterações que foram feitas e acordo com a sugestão de que amanhã depois do plenário possamos reunir para ratificar as votações e para que depois o devido texto siga para a votação na sexta-feira da parte da manhã.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que se abriu este período de um pouco de pequeno balanço dos trabalhos, queria também, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer o trabalho e a condução do Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. E o modo como se empenhou na condução destes trabalhos e em trazê-los até Bom Porto. Queria também agradecer o trabalho dos serviços, de apoio à Comissão, dos funcionários do Parlamento, que também fizeram horas muito para além do período normal de trabalho, e queríamos agradecer esse empenho. Queríamos também saudar o clima e a colaboração que acho que houve entre todos os grupos parlamentares. Queria dizer também que nos regozijamos com um processo em que o resultado final é muito diferente do que se anunciava no início. O Partido Socialista abandonou, e ainda bem, o seu projeto inicial que procurava regular o teletrabalho fora do Código de Trabalho e foi possível chegar a várias redações comuns, não apenas para incluir o teletrabalho, a regulação do teletrabalho, a densificação destas normas no Código de Trabalho, mas também para tornar imperativo o pagamento de despesas, coisa que não estava garantido, para incluir cuidadores informais, para além dos pais dos trabalhadores que são progenitores, para incluir cuidadores informais, coisa que mesmo ontem à noite não esteve garantido, mas hoje felizmente passou a estar, e para abandonar também propostas que foram feitas inicialmente pelo Partido Socialista, que procuravam desregular o tempo de trabalho, criando criando um tempo de desligamento diferente do tempo de trabalho, e penso que a solução a que se chegou, rejeitando, abandonando-se essas concessões, é importante. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter uma legislação do teletrabalho que abandona a concessão do direito a desligar, que é uma concessão errada, e que acolhe a concessão de um dever de não conexão por parte das entidades empregadoras, ou seja, de abstenção de contacto por parte das entidades empregadoras. E esta alteração do paradigma da própria discussão com que foi iniciada, em que vários partidos falavam do direito a desligar, do direito a desligar, que felizmente não foi acolhido na legislação portuguesa, mas o facto de isso ter ficado pelo caminho, uma vez que já está garantido, já resulta da lei, e de se ter acolhido a perspectiva que a disciplinação e a garantia do tempo de descanso dos trabalhadores se fazia reforçando um dever dos empregadores das entidades patronais, nós achamos que isso, em termos de concessão, é muitíssimo positivo e muito melhor do que se anunciava no início deste processo. Ainda bem que caíram essas propostas que foram incluídas estas do dever de não contacto por parte dos empregadores. E achamos que foi possível melhorar a lei com o contributo de todos os partidos que participaram no grupo de trabalho. Todos os partidos fizeram contributos. Acho que houve um espírito, nas diferenças de perspectivas, ideológicas, políticas, acho que houve um espírito de colaboração que permitiu termos uma lei melhor do que aquela que inicialmente poderia parecer que ia sair deste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que pareceu-me que é o mais indicado procurarmos agendar uma reunião da nossa comissão para então tratarmos das votações iniciárias, fazermos a ratificação amanhã depois do plenário. Eu depois, em conjunto com o Sr. Presidente da Comissão e com os serviços, assim faremos, portanto, após o plenário, assumir as votações indiciárias. Não posso deixar, muito brevemente, sem querer abusar da vossa paciência, e sei que muitos deputados, inclusive eu próprio, hoje estarão um pouco mais cansados do que o habitual, mas não posso deixar, face às palavras que também deixaram, agradecer. Não posso ignorar e agradeço muito e dizer que foi um privilégio e um gosto, sobretudo, ter a coordenação destes trabalhos. Acreditem que foi um privilégio e um gosto coordenar este grupo de deputados pelos trabalhos, mas pela forma como decorreram esses mesmos trabalhos, com respeito, com elevação, com confronto democrático, vivo, forte, e a democracia fica enriquecida e esta casa, o Parlamento sai a ganhar com isso. O trabalho que produzimos, o mérito é todo das senhoras e dos senhores deputados e dos partidos, porque são eles os protagonistas e foram eles que produziram os resultados que eu espero que melhorem a vida dos portugueses, mas agradeço também as palavras que me deixaram e retribuo com este elogio a todas as caras e caros colegas, porque é merecido a dedicação e pelo empenho. Ontem, não deixa de ser, de certa forma, emocionante para verificar a disponibilidade e a motivação de todas as senhoras e senhores deputados, sem exceção de todos os partidos, para não regatearem esforços, para estarem disponível até à hora que fosse preciso, madrugada. Nós tínhamos previsto na nossa ordem de trabalhos a aprovação da ata desta reunião, porque e distribuir depois essa ata aos coordenadores para validação, porque poderia dar-se caso desta reunião ser a última reunião da Comissão de Trabalho. Não temos a certeza absoluta se será ou não, eu diria até que em princípio não, as informações que temos que apontam é que não, que esta não será a última reunião da Comissão de Trabalho, fico feliz por isso. E nesse sentido não fará sentido, não tem lógica estar e ter que aprovar já forçosamente, e portanto os serviços também sugeriam, e os serviços estão bastante sobrecarregados com trabalho neste momento, tentarão colocar a ata pronta. Senhoras e senhores deputados percebem, dado o volume de trabalho neste momento sobre os nossos serviços, creio que teremos a oportunidade, deverá ser a última, e portanto, com este entendimento, penso que podemos avançar para o ponto seguinte da ordem de trabalhos, que trata de outros assuntos. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Projetos, ela esteve numa consulta, mas ela agora mesmo disse-me que em 2 minutos já estaria conectada, ela vai participar à distância. E, portanto, deve estar por se é que já não está, porque ali mais 6, não sei se há... Mas pronto, se pudéssemos aguardar 1 minuto ou 2, não, penso que não será mais, para a Sra. Deputada se poder conectar, porque ela é que iria fazer esta discussão, quer do projeto de resolução do acolhimento residencial, quer, se for aceito para discussão, o projeto de resolução do Bloco sobre o Dia Nacional das Acessibilidades.
Obrigado, Sr. Deputado. Esse ligeiro compasso de espera permite-nos também dirimir aqui uma questão, coloco às senhoras e senhores deputados, que é o seguinte: ainda nos outros assuntos, para além destes projetos de resolução do Bloco, um do PAN e outro do Bloco de Esquerda, ou melhor, por ordem, um projeto de resolução do PAN, 1008, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 1471, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 1481, que institui o dia 20 de outubro como o Dia Nacional das Acessibilidades, e chegou-nos um e-mail do grupo parlamentar do PAN a solicitar que também fosse agendada a discussão do projeto de resolução número 1491, 14ª, que recomenda a criação do Dia Nacional das Acessibilidades, do grupo parlamentar do PAN. Atendendo a que poderemos fazer a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda 1481, que versa sobre esta mesma matéria, que o PAN também apresenta o seu projeto de resolução. Naturalmente que, como é consabido, este pedido do PAN para o seu projeto de resolução sobre o Dia Nacional das Acessibilidades poderá ser admitido, discutido e votado se não houver oposição dos grupos parlamentares. enquanto esperamos pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, se for um minuto, podemos já decidir esta questão. Se não houver oposição dos grupos parlamentares, far-se-á a discussão também do projeto de resolução do PAN. Senhora deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Podemos associar o do PAN agora à discussão também do projeto de resolução do PAN.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não, creio que não há oposição e, portanto, faremos no ponto dos outros assuntos a discussão destes quatro projetos de resolução. Os seus deputados querem alterar a ordem e passamos já ao do Dia Nacional das Acessibilidades. Sra. Deputada Viana Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Esta preocupação e esta tentativa de discussão na Comissão sobre uma portaria para o acolhimento residencial de crianças e jovens, portanto, da nossa parte, chamar a Assembleia da República a este mesmo debate, uma vez que há, de facto, uma portaria por publicar e entendemos que, face àquela que tem sido a realidade do acolhimento residencial de crianças e jovens e que foram bastante fustigados, inclusivamente, com esta crise sanitária que vivemos, urge, de facto, trazer aqui a reflexão, a necessidade urgente da publicação desta portaria, ressalvando evidentemente o caminho que se tem feito em Portugal no acolhimento residencial das nossas crianças e jovens. E no nosso projeto de resolução damos nota precisamente do enquadramento do acolhimento residencial enquanto medida da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Portugal, uma lei que traz ao Estado e bem o dever de prestar os cuidados e de adequar aqueles que são estes cuidados ao bem-estar, às necessidades físicas, às necessidades emocionais, às necessidades sociais das nossas crianças e jovens que muitas vezes já passaram por contextos completamente desgastantes do ponto de vista emocional, até porque falamos, evidentemente, de crianças e jovens que foram retirados do seu contexto de origem pelos mais variados motivos. E, portanto, aquilo que trazemos a este projeto de recomendação visa também fazermos aqui um debate e uma reflexão sobre a necessidade clara de continuarmos o caminho para um acolhimento residencial qualificado, de qualidade, que seja constituído por pessoas, por trabalhadores, cuidadores, que estejam devidamente habilitados e qualificados para o efeito, daí darmos bastante ênfase à necessidade também de formação, até porque sabemos bem que estes trabalhadores também enfrentam várias dificuldades com muita instabilidade e que claramente precisam também de ter, no fundo, por parte do Estado, de um compromisso naquilo que são as suas condições laborais. Mas focando então na questão da portaria e que procuramos aqui dar nota de que estamos perante a portaria que teria de ter sido publicada até janeiro de 2020, como tal, ainda não se sucedeu, evidentemente que atravessamos uma crise sanitária pelo meio e que atrasou claramente muitas políticas, mas entendemos que é a altura de trazer aqui o compromisso da Assembleia da República também nesta matéria. No nosso projeto, então, o que pretendemos recomendar ao Governo é que haja um plano com todas as linhas orientadoras da organização e funcionamento do acolhimento residencial, uma especialização das casas de acolhimento, reduzindo aquelas que são as respostas generalistas, tem sido um problema apontado e representa também esta especialização, no fundo, aquelas que são as recomendações feitas nesta matéria, inclusivamente pela nossa academia, os nossos investigadores que têm feito trabalho nesta matéria são perentórios, são claros nesta necessidade de especialização. E depois damos também nota de que, de facto, o acolhimento residencial deve, por parte das políticas públicas, ser alvo da transição necessária para o acolhimento familiar e para a adoção, pois, no fundo, pelo menos na nossa perspectiva, é o caminho das políticas públicas em relação a estas nossas crianças e jovens. Damos nota, então, na portaria, que seria fundamental poder-se acautelar a obrigatoriedade de supervisão externa a estas casas de acolhimento residencial de crianças e jovens, o alocar de equipas especializadas, de acordo com, evidentemente, as funções que vão desenvolver, poder garantir a formação específica destes profissionais, destes trabalhadores, e também garantir mudanças estruturais nas próprias casas, de acordo com aquelas que são as recomendações nacionais e internacionais nesta matéria. E, por fim, claro, haver aqui uma celeridade na publicação da portaria do acolhimento residencial, que entendemos ser fundamental para definir qual é o rumo político a ser dado a estas respostas sociais tão importantes. Lembro que falamos, de facto, de crianças e jovens que, por si só, já tiveram uma vida emocionalmente muito difícil e muitas vezes destruturante e até às vezes disfuncional. Portanto, da parte do Estado, o compromisso deve ser total e é essa abordagem que aqui trazemos para debate hoje mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais deputadas e deputados que vão intervir. Senhora Deputada do PSD, mas tinha-se inscrito PSD primeiro, não? PS? Deputada? Senhora Deputada Joaquina Matos, do PS.
Boa tarde, Sr. Presidente, obrigada. Senhoras e senhores deputados, portanto, o projeto de resolução que hoje nos é trazido pelo PAN aborda um tema sensível, um tema muito importante para todos nós, que nos tem merecido toda a atenção e todo o empenho ao longo de décadas, que tem a ver com os direitos da criança, das crianças, nomeadamente das crianças e dos jovens em risco. E eu, portanto, para nos localizarmos no tempo, lembro aqui que a lei de proteção é ainda da década de 90 do século passado. Mas em relação a este projeto de resolução, tenho a referir o seguinte. O Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, através do Instituto da Segurança Social IP, e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, já se encontra a trabalhar na portaria de regulamentação do Decreto-Lei nº 164, que é o que está aqui em questão, de 2019, tendo ministrado formação a entidades sociais que pretendem celebrar acordos de cooperação na área do acolhimento residencial. E também para a execução do artigo nº 6 do Decreto-Lei nº 139, também de 2019, que estabelece o regime de acolhimento familiar, prevê-se a constituição de um Conselho de Gestão do Sistema de Acolhimento Familiar, ao qual competirá acompanhar a fase inicial da modalidade deste tipo de acolhimento e propor a regulamentação respectiva face às necessidades que vão sendo diagnosticadas. É nosso entendimento, portanto, é entendimento do Partido Socialista, que desta forma a maioria das preocupações que o PAN aqui manifesta neste projeto já estão a ser acalcadas. Ressalva-se, no entanto, que a defesa da institucionalização de crianças e jovens é entendida cada vez mais como uma solução transitória e de recurso, privilegiando-se a medida de acolhimento familiar, à adoção e respostas de autonomização que melhor defendam o superior interesse das crianças e dos jovens em risco, ajudando-os a ultrapassar os muitos problemas que estiveram na origem da sua retirada do contexto natural, muitas vezes das suas famílias, permitindo-lhes a concretização dos seus projetos de vida no integral respeito pelo direito à proteção que todos eles nos merecem. Faço ao exposto, portanto, nada temos a opor à proposta apresentada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Joaquina Matos, e dou a palavra à Sra. Deputada Ofélia Matos, do PSD. Peço desculpa, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente ao projeto de resolução da iniciativa do PAN, o Grupo Parlamentar PSD acompanha na generalidade as preocupações expendidas nesta iniciativa, que merecem uma especial atenção, preocupação e acompanhamento permanente, por se tratarem de matérias de maior importância, principalmente porque estamos a falar dos superiores interesses das crianças e jovens em situação de perigo. E sobre esta temática é importante relembrar que a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo defende a manutenção da criança no seu contexto familiar, sempre que esta não esteja numa situação de perigo. E ainda, em caso de retirada da criança à sua família de origem, portanto, a lei estipula, portanto, o acolhimento familiar preferencialmente. Em Portugal temos vindo a fazer tabu rasa da lei e o número de crianças e jovens em acolhimento residencial tem valido sérias críticas e reparos a nível internacional. De acordo com o relatório CASA, mais de 97% das crianças com menos de 6 anos retiradas à família estão em acolhimento residencial, o que representa cerca de 98% das crianças retiradas às suas famílias. É por isso urgente privilegiar o encaminhamento para o acolhimento familiar, dando assim cumprimento à legislação em vigor. Contudo, apesar daquilo que a lei estabelece, que é da década de 95, tivemos que esperar até setembro e outubro de 2019 para a regulamentação quer do acolhimento familiar, quer do acolhimento residencial, e todas estas regulamentações fizeram depender a sua implementação a portarias. Uma delas já foi publicada em dezembro de 2020, relativamente ao acolhimento residencial, mas o que é certo é que aquilo que está regulamentado nessa portaria ainda não foi objeto de implementação e, portanto, nós temos vindo a chamar a atenção para a necessidade de implementar aquilo que se encontra preconizado na portaria relativamente ao acolhimento residencial. Ainda falta, relativamente ao acolhimento familiar, ainda falta a publicação da portaria, como ficou aqui bem patente, e, portanto, o Governo deve espoletar e providenciar com a maior brevidade possível a regulamentação da lei e também garantir todas as condições para que haja uma boa execução e implementação ao regime do acolhimento familiar e acolhimento residencial. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos, e dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu tenho seguido a ordem das inscrições. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Só de uma forma muito breve, duas ou três observações em relação ao tema também que o próprio projeto de resolução do PAN traz. Primeiro, começar por dizer que as realidades de retirada das crianças das famílias de origem devem, no nosso entendimento, ser sempre o último recurso num qualquer percurso da vida das crianças, pelo que significa na vida dessas crianças esta mesma retirada e, naturalmente, pelas cicatrizes que, de alguma forma, acaba por deixar uma medida desta natureza. Naturalmente que reconhecemos que há situações nas quais essa opção é aquela que melhor salvaguarda o superior interesse da criança, mas importa também reconhecer que há situações nas quais essa opção é tomada, não sendo tomadas todas as medidas a montante que têm que ser tomadas, nomeadamente na intervenção na família de origem ou numa família mais alargada para o devido acolhimento também das crianças. Em situação de risco ou em situação de perigo. E colocamos isto porque entendemos que a retirada é efetivamente o último recurso, que a institucionalização deve também ela ser naturalmente o último recurso. Reconhecemos também a medida que existe do ponto de vista da lei do nosso país no que se refere ao próprio acolhimento familiar, sendo que no que se refere ao acolhimento familiar ou na própria institucionalização, no chamado acolhimento residencial em instituições várias que existem no nosso país, há um outro elemento que em diversos diversos momentos da nossa intervenção sobre este assunto, não podemos aqui deixar de o referir também, que tem a ver naturalmente com um não aproveitamento da situação de fragilidade destas crianças, não transformação das realidades de acolhimento residencial ou de acolhimento familiar num qualquer negócio à custa de situações de profundo sofrimento de muitas crianças, que todas as medidas legislativas a serem tomadas têm que calcular estes riscos e estas preocupações, porque só assim se salvaguarda efetivamente o superior interesse da criança. Naturalmente que o Governo já deveria ter avançado de um ponto de vista da publicação dos diplomas ao qual também assumiu o compromisso na publicação do diploma sobre esta mesma matéria. Nós não nos vamos opor propriamente à redação das propostas resolutivas do PAN, salientando e reiterando esta salvaguarda e esta preocupação que temos de este ser efetivamente o último recurso, esgotados todos os outros, e isso significa que a Segurança Social tem que ter meios para acompanhar famílias que estejam em situações de dificuldades e fragilidades diversas e que efetivamente não têm, até por força da perda de trabalhadores que a Segurança Social sofreu ao longo dos anos, e ao mesmo tempo que sejam tomadas todas as medidas acautelando que nada disto seja transformado num negócio, mas que sejam sim tomadas as medidas no sentido da defesa do superior interesse da criança, que tem que estar naturalmente na primeira linha na tomada destas opções.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu penso que sobre este ponto irá também haver a intervenção da Sra. Deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda, a quem deu a palavra e acompanha-nos por videoconferência. Sra. Deputada Diana Santos, faça o favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. De facto, esta regulamentação da portaria já pega portaria. Nós queremos apenas deixar algumas considerações que consideramos também importantes para acrescentar, talvez, às propostas do PAN, que não temos também nada a desconsiderar, pelo contrário, só acrescentar. Então, nós consideramos também que a formação das equipas técnicas é fundamental, mas consideramos tão ou mais importante ainda acrescentar a formação das equipas de cuidadores ou dos monitores. Desde esta última revisão, as casas de acolhimento têm de ter uma equipa técnica composta por elementos de serviço social, psicologia e um diretor. E é fundamental que haja a formação também específica destes cuidadores, que na verdade são quem estão efetivamente com as crianças 24 horas por dia. E portanto, se estes técnicos são fundamentais, não têm também a devida formação, consideramos que a pirâmide não fica todo completa e portanto gostávamos que isto fosse tido também em conta. Algo que também consideramos de grande importância é a supervisão externa, apesar desta fiscalização estar já a existir por via da Segurança Social e dos protocolos de cooperação entre as várias IPSS, parece que não está a ser de todo suficiente e, portanto, uma fiscalização mais próxima era muito importante. Desde a última revisão, as casas de acolhimento também já têm o funcionamento como unidades mais pequenas e independentes, mas a realidade que se vê, por exemplo, nas misericórdias, é que, apesar de terem dividido por pisos os meninos, continuam a haver os refeitórios partilhados, por exemplo, e a ideia de casa familiar acaba por não se concretizar dessa forma. Portanto, também aqui a regulamentação deve ser mais incisiva. A obrigatoriedade das casas serem mistas é também muito importante. Ainda existem algumas que não são, por exemplo, a casa dos rapazes no Barreiro, e a segregação por sexo está por vezes às separações de irmãos, o que é hoje em dia inadmissível. Então, e até mais importante que tudo isto, é garantir a definição dos projetos de vida das crianças acolhidas nos prazos regulamentares e todo o esforço para que as crianças saiam do sistema, seja por via da reintegração nas famílias de origem, e isso sim devia ser sempre privilegiado, o que implica recursos e capacidade para trabalhar com estas famílias e apoiá-las na resolução dos problemas que motivaram a retirada da criança, seja por via da adoção do acolhimento familiar. E aqui precisamos também talvez de mais ações de sensibilização ou também de outros incentivos para que haja mais famílias de acolhimento. A adoção de tecido parente pobre não é de todas estas soluções, e até percebemos porquê, é importante esgotar todos os recursos antes. No entanto, ela só representa 10% do os projetos de vida das crianças institucionalizadas. E o que vimos é que temos adultos, muitas vezes, sem redes de suporte, que ficam institucionalizados ao longo de toda a sua vida, chegando à vida adulta, sem estrutura. E, portanto, o investimento e o recurso na promoção e proteção destas crianças e os esforços para que cresçam no seio de uma família não podem ser limitados por opções economicistas, cativações, nem coisa nenhuma. O investimento deve ser total e absoluto, portanto, estamos totalmente de acordo com esta proposta do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Julgo que a discussão deste projeto de resolução do PAN termina aqui na comissão e poderemos avançar para o seguinte projeto de resolução, que é o 1471 do Bloco de Esquerda. Recomenda ao Governo a implementação de medidas urgentes que permitam suplantar as dificuldades no âmbito do Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego, no que se refere à formação dirigida a pessoas com deficiência e incapacidade. Dou a palavra à senhora deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor coordenador. Senhoras e senhores deputados, eu só queria ter a certeza que este assunto já ficou resolvido. Eu penso que na última audiência com a Ministra da Segurança Social foi dito que já tinham sido, que já estava em andamento a alternativa para que estes cursos não ficassem suspensos, como tem acontecido, aliás, ao longo dos anos. No entanto, estas operações do POES foram programadas em ciclos de 36 meses, tendo o último iniciado em janeiro de 2009, com o final previsto em dezembro de 2022. Por efeitos de suspensão decorrentes da Covid, foi alargado até junho de 2023. Para que este modelo funcione de forma fluida, têm de ser lançadas novas operações, ano sim, ano não, de forma a dar resposta às necessidades, tanto das pessoas com deficiência, como também para a própria sustentabilidade das organizações. Assim, deveria ter sido lançada uma nova operação que permitisse o início dos novos cursos no início de 2021, o que já não aconteceu e traduz-se num atraso relativamente à normalidade necessária. O Bloco de Esquerda, integrado no Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, recebeu em audiência a pedido dos próprios a plataforma Organizações para a Formação Profissional e Emprego das Pessoas com Deficiência, que nos deu conta das consequências danosas deste atraso, quer para as pessoas com deficiência, quer também para os seus técnicos. Nesse sentido, é essencial que sejam implementadas medidas urgentes que permitam ultrapassar estes constrangimentos, assegurando a continuidade das formações em curso, bem como o desenvolvimento de novas ações de formação no âmbito do POES. Nós propomos a abertura imediata de novas candidaturas, ainda que no regime de transição entre quadros comunitários. Parece que foi esta a promessa que aconteceu, mas ainda não foi divulgada, e que sejam implementadas iniciativas de esclarecimento sobre a deliberação número 27 de 2021, da criação do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030, garantindo informação clara sobre os prazos e as calendarizações previstas para a abertura de novas candidaturas. Porque se é esta portaria que pretende dar sequência ao regime de transição, parece que as associações promotoras não estão esclarecidas. E daí a nossa proposta. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tenho para usar da palavra inscrição por parte do grupo. Eu registrei a primeira inscrição do grupo parlamentar do PSD, senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que vai recomendar ao Governo a implementação de medidas urgentes que permitam implementar as dificuldades no âmbito do Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego, POES, vem de encontro, como a senhora deputada Diana falou, vem de encontro algumas das preocupações manifestadas por algumas entidades que nós tivemos a oportunidade de ouvir, tanto no Grupo de Trabalho das Pessoas com Deficiência, como nós, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, tivemos a oportunidade de ouvir essas reivindicações, e até no Grupo de Trabalho das Audiências, ainda a semana passada, ouvimos aqui a Cersei Gui, que depois da senhora ministra ter dito que estavam a acautelar essa situação, continuam a informar o Parlamento, a dizer que
o mecanismo extraordinário que foi criado não resolve o problema e não chega a todas as instituições. Está realmente a conseguir resolver o problema de algumas regiões, como a região Alentejo, Centro e Norte, mas não chega a todas da mesma forma e importa aqui realmente acautelar esta matéria. É um projeto que, sem dúvida, vem alertar para uma problemática que a todos deve e preocupa-nos, sem dúvida, a nós, Grupo Parlamentar do PSD. Aliás, nós em outubro dirigimos uma pergunta à Sra. Ministra, à qual continuamos a aguardar resposta. Também questionamos no âmbito do Orçamento de Estado, por entendermos que esta é uma matéria que deve ser acautelada. Não podemos realmente ficar aqui com um período de tempo em que estas entidades não têm respostas e, não tendo respostas, também não podem dar a resposta necessária às pessoas com deficiência. É isso que, acima de tudo, deve ser acautelado e é isso que este projeto de resolução pretende acautelar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Bloco de Esquerda pela apresentação deste projeto de resolução. Gostava de dizer, em primeira instância, que a qualificação das pessoas com deficiência é um tema que o Governo tem sempre acompanhado e dado a maior atenção, bem como em matéria de interesse dos deputados do Partido Socialista, que em relação a esta matéria também, perante as preocupações manifestadas pelas várias entidades, mediante o grupo de trabalho, como aqui já foi referido, do direito das pessoas com deficiência, portanto, mediante estas preocupações das várias entidades responsáveis por esta formação profissional destinada às pessoas com deficiência, enviamos uma questão igualmente ao Governo para esclarecimento e ponto de situação, atendendo que estamos perante a transição dos quadros comunitários. E a resposta a esta, que entretanto também foi dada na última audição à Ministra. Relembro que para o Partido Socialista a educação e a qualificação das pessoas com deficiência é um eixo estratégico da Estratégia Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência 2021-2025 e olham o Governo e o Partido Socialista para a qualificação destas pessoas como um facilitador da inclusão social e da cidadania plena. E acredita o Partido Socialista que só com um sistema de educação e formação profissional inclusivo possibilitará realmente o acesso equitativo a uma educação de qualidade e aprendizagem ao longo da vida. Aprendizagem esta que é certamente fulcral para uma maior participação da pessoa com deficiência na sociedade e para a sua qualidade de vida. Esta situação então do POS, como já referi, foi, portanto, respondida na audição à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no âmbito da discussão do Orçamento de Estado e foi notório o interesse e a prioridade que o atual Governo dá a esta matéria. E recentemente foram então abertos os concursos, como aqui já foi mencionado, nas regiões de Lisboa e Val do Tejo e Algarve, com a duração de 36 meses, cobrindo as necessidades até à transição dos quadros comunitários. A reabertura destas candidaturas nestas localidades resultou de uma avaliação das necessidades do país e perante as necessidades que possam vir a ser sentidas noutras localidades, também o Governo constatou e demonstrou a sua posição de que considera que devem ser acauteladas. Neste momento, as entidades têm projetos em execução até 30 de junho de 2023, onde poderão ser enquadradas todas as pessoas com deficiência a necessidade de qualificação. Por isso, parece-nos não existir neste momento justificação para acionar o referido mecanismo extraordinário de antecipação, na medida que nos próximos meses, início de 2022, existirá um novo acordo de parceria e Programa Operacional do PT 2030, estando o Governo a trabalhar de forma que não exista qualquer instabilidade nesta fase de transição entre os períodos de programação. Por isso, consideramos assim que estão reunidas condições para que as necessidades sentidas por parte das instituições possam ser asseguradas e sabemos que realmente em 2015 houve uma solução que o Partido Socialista teve que encontrar, quando assumiu a governação, que não estavam controladas as necessidades pelo anterior governo PSD-CDS, e houve então a necessidade por parte do governo do Partido Socialista de uma intervenção de emergência. Mas está o governo atual atento a esta matéria e deseja garantir e assegurar a continuidade das formações em curso e o desenvolvimento das novas formações, garantindo a formação profissional das pessoas com deficiência e incapacidade. Assim, por tudo isto, o Partido Socialista não acompanhará este projeto de resolução. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Marta Freitas. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que da parte do PCP nós acompanhamos as resoluções, os dois pontos resolutivos desta iniciativa do BE. Há um problema que as instituições que garantem a formação profissional para as pessoas com deficiência estão a defrontar há já algum tempo, não é uma realidade de agora, e dizer que isto se vai resolver em janeiro é dizer que as instituições vão continuar a defrontar-se com este problema até janeiro ou até quando forem feitos novos protocolos. O que se impõe efetivamente, e o Governo tem todas as condições para isso e os instrumentos para resolver o problema, era tratar diretamente com as instituições a resolução das dificuldades que as mesmas enfrentam e tratar também da abertura das candidaturas necessárias neste regime de transição dos quadros comunitários. Porque do que estamos também aqui a falar, não resolvendo estes problemas, é efetivamente de, nem que seja durante algum tempo, colocar em causa a formação profissional das pessoas com deficiência. Aliás, como ouvimos em audições de entidades que vieram colocar as suas dificuldades e vieram também exigir que o Governo tomasse soluções rápidas. Da parte do PCP nós acompanhamos este projeto de resolução, dizendo também que de um ponto de vista da própria formação profissional para as pessoas com deficiência, como já afirmamos no passado, é preciso garantir que a mesma tem, de um ponto de vista da aquisição de conhecimentos e da aquisição de conhecimentos e de práticas para a inclusão na vida ativa no futuro e, naturalmente, ser uma formação profissional que seja devidamente valorizada para valorizar também as competências que são adquiridas pelas pessoas que a frequentam. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu tenho o registro de que a Sra. Deputada Diana Santos pretende novamente intervir e eu penso que será para, digamos, fazer uma intervenção final sobre este projeto de resolução. Vos dou a palavra à Sra. Deputada Diana Santos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Na verdade, era, caso fosse possível e me fosse permitido, perguntar à Sra. Deputada Marta Freitas concretamente que medidas é que o Governo está a tomar e como é que pretende avisar as associações e as entidades formadoras, porque na verdade, se ainda a semana passada nós tivemos a audiência de uma das entidades interessadas e nada lhe foi dito, as pessoas continuam inseguras, continuam sem saber que designio dar à vida dos seus filhos, por exemplo, e os próprios alunos não sabem se podem inscrever nos cursos, não sabem se vão continuar ou não no outro ano letivo e, portanto, que medidas é que o Governo está a tomar, primeiro para informar as pessoas e em segundo lugar para de facto remediar atempadamente a situação e não deixar as pessoas no desemprego, por exemplo. É porque isto é uma questão muito real e as pessoas abordam-nos diretamente e nós temos que conseguir dar efetivamente uma resposta, já que não acompanham a pretensão deste projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Santos. Foram colocadas questões, legitimamente, a uma deputada da nossa comissão. Sra. Deputada Marta Freitas perde a palavra, intervirá como entender. Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Só reafirmar aqui o que já foi dito, realmente, que é a preocupação do Governo de responder a esta matéria e que pretende resolver agora, neste próximo semestre, todas as lacunas que possam existir. E repito novamente que neste sentido, estão, portanto, poderão ser sempre enquadradas estas formações de todas as pessoas com deficiência e necessidade de qualificação neste quadro presente, como já referi, neste, portanto, que estão projetos em execução até 30 de junho de 2023 e, portanto, poderão ser enquadradas todas as pessoas com deficiência e necessidade de qualificação. nestes projetos e que também são, como já referi, nos próximos meses será dado, portanto, início em 2022, o novo acordo de parceria e programa operacional do PT 2030 e está o Governo a trabalhar de forma que realmente não crie qualquer instabilidade nesta questão e tenho a certeza que irá estar próximo, como tem estado sempre, junto às entidades para qualquer esclarecimento. Obrigada.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que podemos avançar na nossa ordem de trabalhos para, no caso, para a discussão do projeto de resolução no 1481 do BE, que institui o dia 20 de outubro como o Dia Nacional das Acessibilidades. Vamos também fazer em conjunto a discussão do projeto de resolução número 1491, do PAN, que recomenda a criação do Dia Nacional das Acessibilidades, seguindo a ordem dos projetos de resolução. Dou a primeira palavra à Sra. Deputada Diana Santos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a própria Constituição Portuguesa já são unânimes há muitos anos em considerar que as acessibilidades são uma questão de direitos humanos. Reconhecido nas leis de vários países do mundo, o direito à igualdade de oportunidades, à não discriminação, à inclusão e à participação em todos os aspectos da vida em sociedade. Também o modelo social da deficiência nos vem alertar para esta questão, que as sociedades deficientizam as pessoas e, portanto, quanto menos preparadas estiverem para a universalidade de todos nós, mais dificuldades vamos ter acesso ao meio. E, portanto, vão ser criadas barreiras na execução de todos os nossos papéis sociais, nós pessoas com deficiência, que impedem a igualdade no acesso à informação, serviços, transportes, habitação, educação, formação e emprego, portanto, às condições mais básicas da cidadania. A nossa legislação portuguesa até é bastante robusta nesta matéria, são imensas as leis que proíbem práticas discriminatórias no que se refere às acessibilidades. No entanto, o que nós percebemos também é que um dos maiores fatores de exclusão ainda hoje em dia de inibição da vida independente das pessoas com deficiência é a falta de acessibilidades. Face a este pressuposto e a esta premissa, que é de facto vista por todos nós, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acompanha as pretensões expostas na petição número 211-14, cujo primeiro secretário é a Associação Salvador, que defende a instituição do Dia Nacional das Acessibilidades, de modo a permitir alcançar vários objetivos. Primeiro, demonstrar que a falta de acessibilidade é um dos principais fatores de exclusão das pessoas com deficiência motora. Depois, incentivar as escolas do país a dedicarem um dia à sensibilização das crianças e jovens sobre temáticas da deficiência, em particular da acessibilidade. Terceiro, incentivar as autarquias locais e as restantes entidades envolvidas em assuntos relacionados com a acessibilidade a trabalhar de forma efetiva nesta área e a criarem também iniciativas de sensibilização à sociedade para a mudança de mentalidades. E quarto, destacar o trabalho realizado na área das acessibilidades como exemplo de boas práticas a nível nacional. A Associação Salvador criou em outubro de 2019 o Dia das Acessibilidades, um dia dedicado à sensibilização nesta área, e em duas únicas edições conseguiu envolver mais de 20 mil pessoas, entre crianças, jovens de todo o país, empresas, arquitetos, câmaras municipais, etc. Esta proposta foi feita, de facto, no dia 20 de outubro, o dia em que este ano a Associação Salvador estava a fazer a sua terceira edição. Neste sentido, escolhemos este dia para assinalar como o dia das acessibilidades e o Bloco de Esquerda tem a convicção que constituir o Dia Nacional das Acessibilidades é um garante de oportunidade de alertar a sociedade para a questão da acessibilidade como um direito de todos, independentemente da condição física, sensorial ou intelectual. A acessibilidade garante uma sociedade inclusiva, pois rompe preconceitos, discriminações e barreiras, garantindo a todos os cidadãos e cidadãs a igualdade e as mesmas oportunidades. Nesse sentido, portanto, propomos o dia 20 de outubro como o Dia Nacional das Acessibilidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Santos. E agora, para a apresentação do projeto de resolução do PAN, no âmbito do mesmo tema, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Subscrevendo já, desde já, a intervenção
da senhora deputada Diana Santos, uma vez que já expôs a importância de criarmos e da Assembleia da República interferir criando um Dia Nacional subordinado a este tema. Sabemos todos muito bem a importância destes dias ao nível da sensibilização, da consciencialização, e há dados em Portugal que nós de facto não podemos ignorar no que diz respeito às acessibilidades, isto evidentemente sem prejuízo do caminho que tem vindo a ser feito no nosso país, há ainda um longo caminho pela frente. E sabemos bem que se envolvermos toda a comunidade, seja ela a comunidade educativa, mas também os vários contextos laborais, desde o setor público ao setor privado, nesta grande mobilização em torno da inclusão, nomeadamente porque aqui falamos com maior pormenor das pessoas com mobilidade reduzida e que não têm, evidentemente, de ter obstáculos no seu acesso. Pelo contrário, devem sentir-se e poder sentir-se incluídas, e isso decorre de políticas públicas. Eu dava só o exemplo do último relatório feito ao nível da promoção das acessibilidades e que já data de 2020, onde era referido, por exemplo, que em 42% do edificado não há registro de lugares de estacionamentos reservados a pessoas com mobilidade condicionada e 55% até nem sequer sinalização para o efeito tem. Poderia dar aqui muitos outros dados, estes constam inclusivamente no nosso projeto de recomendação, mas no fundo reiterava a importância da Assembleia da República se poder mobilizar neste caminho tão urgente que é a inclusão de todas as pessoas e que as políticas públicas possam estar totalmente alinhadas nesse mesmo caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Piana Cunha. Tenho a palavra pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Bloco de Esquerda e ao PAN pela apresentação destes projetos e cumprimentar pelos projetos de resolução. Antes de mais, gostaria de destacar aquilo que tem sido o esforço do Governo Socialista em garantir os direitos das pessoas com deficiência e as medidas que têm adotado. E nomeadamente nesta matéria que são as acessibilidades, tem sido sempre uma preocupação deste Governo e isto está presente nas medidas que têm sido adotadas. A promoção da acessibilidade para o Governo tem sido um fator fundamental na qualidade de vida das pessoas, sendo uma imprescindível para garantir o pleno exercício dos direitos de cidadania inerentes a qualquer membro de uma sociedade democrática, contribuindo decisivamente para o maior reforço da inclusão social e uma maior participação cívica em todas as vertentes da vida comunitária. Para além do imperativo de cidadania, a promoção da acessibilidade é um fator de desenvolvimento sustentável e de competitividade como um desafio que deve convocar toda a sociedade, pelo que no programa do Governo consta como um grande designio da legislatura a criação de um Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade com instrumentos, meios e estímulos adequados para acelerar, em articulação com os municípios, a adaptação de espaços públicos, equipamentos coletivos, estabelecimentos, condomínios e habitações. Aliás, foi novamente reafirmado na última audição com a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, e que verificamos realmente que as acessibilidades são uma das medidas que estão como prioridade deste Governo. Ainda na observância dos princípios também da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, reconhecendo que a deficiência resulta das limitações e interação entre as pessoas com incapacidades e as barreiras comportamentais e mentais que lhe são colocadas e que impedem a sua participação efetiva na sociedade,
A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025 preconiza uma abordagem em grado de desenvolvimento social e comunitário na promoção da igualdade de oportunidades e na inclusão das pessoas com deficiência no seu contexto de vida e nas suas comunidades em prol de espaços, de espaços social e territorialmente mais coesos. Recordo ainda e por fim que recentemente foram já celebrados contratos com a INR e com a estrutura de missão Recuperar Portugal, com o fim de implementar os programas de acessibilidade 360 graus e Mais Acesso, e o programa Mais Acesso. Dentro destes programas previstos, pretende-se a criação de um sistema de georreferenciação para lugares de estacionamento, tal aqui como foi verificado como uma das necessidades e referenciado aqui pela deputada do partido do PAN, e um call center para cidadãos surdos, tal como já existe no Serviço Nacional de Saúde. Está igualmente prevista a criação de uma plataforma digital que visa melhorar o acesso à informação, como apoios, legislação e medidas específicas para os diferentes tipos de deficiência. Para além das intervenções e melhorias que, entretanto, já referi, relativamente às condições de habitação, relativamente aos espaços de fruição pública, como universidades, museus, vias públicas e edifícios e serviços públicos, beneficiando, assim, os seus acessos. Portanto, faço tudo isto e ao que foi exposto, nada temos a opor relativamente a estas propostas, a estes projetos de resolução apresentados, e de recomendar ao Governo a criação de um Dia Nacional das Acessibilidades. Acompanharemos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Freitas. Tenho a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tanto em relação ao projeto de resolução do BE, como em relação ao projeto de resolução do PAN, nós não nos iremos opor, naturalmente, sendo que, tanto em relação à consagração deste dia em específico, como à consagração de muitos outros que já votamos também na Assembleia da República, algo que não poderemos deixar de dizer, ou seja, não é a consagração deste dia em si que vai resolver o problema das acessibilidades com o qual as pessoas com deficiência se confrontam diariamente. Naturalmente que entendemos a sua relevância de um ponto de vista de ser assinalada à mesma problemática, mas a luta pela eliminação de todas as barreiras e de todos os obstáculos que persistem de um ponto de vista de mobilidade, mas também da acessibilidade à informação e à comunicação, que continuam a ser, em muitos aspectos, barreiras quase que intransponíveis para muitas pessoas com deficiência, naturalmente que não se resolvem com a promoção deste mesmo dia. E como tal, ao mesmo tempo que se consagra este dia, o que importa também é exigir o cumprimento, nomeadamente a legislação das acessibilidades, que tem mais de 30 anos no nosso país e que, passando vários governos pelo nosso país, nenhum deles a cumpriu atempadamente naquela que é a eliminação de um conjunto de barreiras arquitetónicas que permitam e que garantam o direito à mobilidade nas suas vilas, nas cidades das pessoas com deficiência, também o direito aos transportes, nomeadamente com tanto meios de transportes devidamente adaptados, como também estações que não tenham os obstáculos que ainda hoje se verificam em muitas cidades do nosso país. E esta é, diria eu, a questão de fundo, naturalmente, que tem que presidir à resolução dos problemas. Da parte do PCP temos tido várias intervenções no sentido da eliminação dos obstáculos e das barreiras que comprometem a acessibilidade das pessoas com deficiência, acompanhando naturalmente as resoluções que estão à discussão. Não podemos deixar de assinalar que as lutas que têm que ser feitas vão muito mais fundo, naturalmente, que a consagração do Dia das Acessibilidades.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, a sensibilização é um dos caminhos fundamentais para a mudança de mentalidades, como aquilo que foi dito aqui. Mas não podemos ignorar que a falta de acessibilidades restringe a participação social das pessoas com deficiência e é um dos fatores de exclusão social
das pessoas com deficiência motora, e aqui a instituição do dia a 20 de outubro, como ambos os projetos solicitam, vai apenas permitir ou vem chamar a atenção para uma problemática importante para as pessoas com deficiência, mas não resolve efetivamente os problemas de fundo que se colocam às pessoas com deficiência. A promoção das acessibilidades aos espaços públicos, aos edifícios públicos, constitui ou deve constituir um elemento essencial para a mobilidade e qualidade de vida destas pessoas, assim como é imprescindível para garantir o exercício dos seus direitos de cidadania e a sua participação cívica. Mais do que consagrar este dia, mais do que a consagração deste dia, o que vai resolver efetivamente os problemas da eliminação das barreiras arquitetónicas, das barreiras de comunicação, de tudo isso, será, sem dúvida nenhuma, as efetivas políticas públicas e políticas públicas que sejam capazes de eliminar as barreiras que estas pessoas encontram no seu dia-a-dia, bem como a deputada Marta Santos falava de todos aqueles programas que estão e que já se vão falando há algum tempo, mas para além dos programas é efetivamente a aplicação dessas medidas no terreno e a sensibilização de todos nós, das escolas, das pessoas, e isso, este dia realmente pode vir a alertar para isso, mas não resolve efetivamente os problemas do fundo das acessibilidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que com estas intervenções fizemos a discussão destes projetos de resolução. A nossa ordem de trabalhos fica completa com esta discussão. Temos o ponto habitual, estamos no ponto habitual dos outros assuntos, e no ponto dos outros assuntos a Sra. Deputada Diana Ferreira pede a palavra.
Exatamente, muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só colocar uma questão relativamente ao projeto de lei 525 do PCP sobre o combate à precariedade. Ficou decidido numa reunião da Comissão de Trabalho que haveria a audição dos parceiros sociais sobre esta mesma matéria. Considerando que ainda há continuidade dos trabalhos, nós queremos que essas audições se façam rapidamente porque queremos proceder no fundo à conclusão do processo legislativo desta iniciativa legislativa. Não queremos que a mesma que este mesmo processo legislativo se prolongue, confirmando-se naturalmente a realidade que possa ser decidida em Conselho de Estado ainda hoje. O que nós queremos acautelar é a conclusão do processo legislativo até à conclusão final dos trabalhos nesta Assembleia da República. E, como tal, o que solicitamos é que, da parte da Comissão de Trabalho, sejam feitas diligências, tanto do ponto de vista das audições como depois da votação na especialidade deste mesmo projeto na própria Comissão, para que o processo legislativo desta iniciativa possa ser concluído atempadamente e para que ela não fique nem prejudicada com um possível encerramento dos trabalhos num curto prazo.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Os serviços tomam boa nota do pedido e da intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, relativamente a este projeto de lei. Não me compete dizer muito mais do que nós, e os serviços também diziam isso mesmo aqui em comentário durante a intervenção da Sra. Deputada, e portanto transmito, saberemos a partir de amanhã. O Sr. Presidente da República comunicará, julgamos amanhã, qual a sua decisão, e portanto teremos um horizonte do alcance e dos efeitos dessa decisão. Veremos, mediante o alcance e os efeitos dessa decisão do Sr. Presidente da República, naturalmente que os serviços.
A Comissão também sinalize quais é que são as iniciativas que querem ser discutidas na especialidade. Certo, não existem só o projeto do PCP, existem várias que podem ser concluídas, e depois a Comissão terá que sinalizar qual é que é a sua prioridade.
Obrigado, e eu transmitirei. Naturalmente, mediante essa decisão e esse alcance e esse efeito, todos percebemos, os serviços da Comissão e a própria Comissão agirá e tem que agir de acordo com a solicitação do grupo parlamentar do PCP e da senhora deputada. Portanto, eu próprio ontem disse isso, mas é um facto. A Conferência de Líderes reuniu e decidiu, e todos os grupos parlamentares entenderam que a Assembleia da República, até algo encontrar, mantém-se em pleno funcionamento. E, portanto, nesse sentido, aquilo que a senhora deputada Diana Ferreira aqui referiu, os serviços têm que caminhar, dar o andamento, com esta circunstância que todos percebemos. Diz-me também os serviços da Comissão que foi dado, e eu julgo que isso até resultou de Conferência de Líderes também, esse pedido, para que as comissões, para além de concluir, priorizassem, se me é permitida a questão, quais são as iniciativas pendentes que as comissões pretendem concluir. E, portanto, com a maior brevidade, não será agora, certamente, é porque não faz parte da ordem de trabalhos, mas numa próxima reunião, também o Sr. Presidente da Comissão falará com o serviço, o próprio... quanto tempo queremos, e, portanto, faremos uma priorização das iniciativas pendentes na Comissão de Trabalho, sendo que eu entendi da intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, e fica também para os nossos trabalhos e, finalmente, para os serviços, que a matéria do projeto de lei 525 é uma iniciativa prioritária que o PCP gostaria de ver concluída o quanto antes. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, para isso que podemos concluir os nossos trabalhos. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado e uma boa tarde.